E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora desenrolar aqui a nossa nova lei de improbidade administrativa. Por que esse aspas aí, professor? Porque na verdade é a mesma lei, só que é outra, entendeu? É tipo assim, eles usaram o mesmo número da lei antiga e fizeram um sarapatel lá dentro, mexeram um monte de coisa. Então é como se fosse uma nova lei. Inclusive eu recomendo, falo, olha, você tinha um material, tinha um resumo. Vai usar muita coisa, vai, mas assim, dá mais trabalho arrumar tudo aquilo do que a gente começar do zero. Que é o que a gente vai fazer. A gente vai pegar, passar tudo bonitinho, do zero, bem esquematizado, porque o nosso principal objetivo, te ajudar a memorizar aí no dia da prova e aprender a pôr X no lugar correto. Esse é o nosso principal objetivo, cara. A gente vai dar risada, a gente vai entender a lei, é gostoso aprender, tudo isso aí. Mas o ponto importante é esse. Vai chegar no dia da prova, você vai olhar para a questão vai olhar para você e vai falar assim: ah, essa é minha. Esse é o nosso principal objetivo, tá? Então a gente vai conciliando aqui o aprendizado, a decoreba que faz parte também, afinal decoreba faz parte do jogo, junto com os resumos que eu vou fazendo contigo, para você ter tudo organizadinho, para dar aquele papiro rápido depois e conseguir mandar super bem na prova. Talhos, com essas mudanças, ficou mais fácil ou mais difícil? Olha, ficou mais fácil e ficou mais difícil. Por que isso? Algumas coisas facilitaram. Inclusive, tinha muita coisa que era da jurisprudência. Tinha muita coisa que a gente trazia lá das decisões dos tribunais. E a lei regulamentou isso aí. Então, tem coisa que ela manteve igual, tem coisa que ela trocou. Então, a gente acaba tendo que pescar um pouco menos lá fora. Isso, entre aspas, facilitou. O que complicou? O que complicou é que em vez de fazerem uma lei nova mesmo, tipo o que fizeram com as licitações, uma lei nova, eles pegaram a lei velha e foram, põe, enfia. E sempre fica umas coisas meio estranhas lá dentro. E ficou meio zoada, não zoada, ela ficou meio jogada para lá, para cá e tal. Calma, aí vai entrar a minha parte aqui no nosso compromisso. É a minha parte, que é o quê? Eu vou organizar para você, eu vou te explicar, a gente vai resumir, a gente vai esquematizar. A tua parte é bundinha na cadeira e papiro. Tem que ler bastante, tá? Faz parte do jogo a leitura. Então, vamos começar aí a desenrolar aqui o nosso conteúdo. Vamos lá? Vamos lá, a gente vai trocando uma ideia conforme aí vai desenvolvendo, tá? Então, vem comigo, ó. Vamos começar aqui os nossos trabalhos. Quando a gente fala desse tema super importante, esse aqui é um dos temas mais cobrados de concurso público. Você vai encontrar isso aqui em direito administrativo, em legislação, em tudo que é lugar, cara. Eles cobram muito, sabe? É muito difícil concursos que não contenham essa lei. Na minha opinião, todo concurso devia ter essa lei aqui. Até para a pessoa entrar no serviço público já sabendo que vai dar BO se ela fizer cagada. Para já saber que o bagulho é louco, sabe? Então, ela tem que ficar de olho aí e é uma lei muito importante. E para a prova, nossa, ela cai muito, tá? A gente vai ver que ela chama lei de improbidade, ela até poderia chamar lei de impobridade, que ela dói bastante no bolso. Não tanto quanto doía antes. Antes ela doía mais, mas ainda dói, tá? Não é gostoso, não. Então é uma lei que pega bem pesado nessa parte. E a ideia principal dela é justamente essa moralidade administrativa. Mas quando a gente fala dessa parte aqui, Thales, olha só. Quando a gente fala da improbidade administrativa, a base dela, a gente encontra lá. Na Constituição Federal ainda, no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. É sempre legal fazer a leitura, até porque às vezes você sabe como o examinador é, né? Ele copia e cola. Isso aqui está em outros tópicos também do edital vira e mexe. Mas basicamente o que diz esse dispositivo, Thales? Ele fala assim: os atos da improbidade administrativa importarão em perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens e ressarcimento erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Beleza. A CF só levanta a bola e fala que isso aí vai ser tudo feito na forma e gradação previsto em lei. E justamente regulamentando esse dispositivo é que vem ela, a famosa LIA, Lei de Improbidade Administrativa, a lei 8429 de 92, que é aqui o objeto do nosso estudo. Muito bem? Muito bem. Agora, ó, quando a gente fala desse ponto aqui, O que que essa lei fala, Thales? O que Kalia diz aí para a gente? O que Kalia trata? Logo no começo, antes ela nem falava isso, agora ela vem falando, olha, o objetivo aqui, nosso, o objetivo nosso é, primeiro, assegurar a probidade na administração pública. Ô professor, diferença de probidade, moralidade, não é muito cobrado não. Não é muito cobrado não, tá? Tem toda uma discussão tal, você não encontra a questão vindo, trabalhando, até porque é algo meio subjetivo, meio viajado. Então eles não costumam vir nisso, tá? Pensa bem, tem tanto abacaxi para jogar no nosso colo dentro da lei, por que que o examinador vai ficar pegando? Não, então é muito raro, tá? Tem as discussões que probidade é uma coisa, moralidade é outra, a gente fala que é igual, são vinculadas. Eu não perderia tempo nisso aí não, porque hoje ela joga, copiou e colou, e é assim que a gente tem encontrado todas as provas também. Além disso, além de assegurar a probidade na administração, ela fala também que o objetivo dela é assegurar a integridade, assegurar a integridade do patrimônio público. Beleza? Beleza. Ela fala bem simplesinho, tá? Ela joga aí bem simplesinho, bem tranquilo. Esse aqui é o ponto inicial da Lia. Mas olha só que interessante. Quando a gente fala da lei de improbidade, a gente já conversou que ela tá meio espalhada, né? Caraca, com essas mudanças aí, tem coisa que tá pra cá, pra lá, joga, volta, vai e vem. Tem hora que a própria lei parece que não fala, uma coisa fala aqui, depois fala diferente. A gente vai organizar, tá? Mas eu sempre gosto de bater algumas explicações. Por exemplo, ó, fazer um exemplo aqui, tá? Então vamos lá. Eu, Thales, você sabe que eu sou servidor público, mas vamos imaginar que eu não seja servidor público, ok? Sou não tô no meu cargo. Só pra dar um exemplo, tô aqui dando aula. E, bom, eu estou no estúdio que eu tenho na minha casa, mas vamos imaginar que eu estou no estúdio de estratégia, beleza? Aí eu pego esse controle remoto aqui, ó, que é controlador dos LEDs, quer ver, ó? Pá, pá, a câmera vai me xingar que eu fiquei fazendo isso, mas beleza, ó. Tá vendo? Esse controle aqui é caro, rapaz. Aí eu pego isso aqui, ó, olho para um lado, olho para o outro, ninguém viu? Furtei, levei embora. Passei a mão, famoso cinco dedos. E aí? E aí, num caso desse? Pergunto para você. Esse ato que eu acabei de praticar, é mentira, tá? Tá aqui, é meu, não é estratégia, mas tudo bem. Deixa bem claro que o pessoal recorta, fala, ah, tá roubando coisa lá. Nem roubando, não é furtando. Mas a pergunta é, isso aqui é improbidade? Essa conduta é improbidade? Hoje, para afirmar, hoje desde sempre, para afirmarmos se aquilo configura improbidade ou não, que é uma das coisas mais cobradas em prova, tá? Mais cobradas em prova. É narrar um caso concreto e você ter que identificar se aquilo configura improbidade ou não. Temos que verificar se algumas coisas foram preenchidas. Se, por exemplo, temos a presença dos sujeitos de improbidade, se aquele ato configura um dos atos previstos na lei. Então, o primeiro ponto que nós temos que ver aqui é saber quem são os sujeitos de um ato de improbidade. Quem pode praticar e contra quem esse ato é praticado. Um outro exemplo. Agora eu estou no meu cargo, beleza? Eu estou no meu cargo. Eu fui lá no fórum um dia. Mentira, tá? Eu estou inventando isso aqui. Depois alguém recorta só essa parte. Aí manda lá. Aí vai um pad, né? Até explicar que focinho de porco não é tomado, eu tô enrolado. Mas aí imagina que um dia eu vou lá no fórum, trabalhar, devolver meus mandados e tal. E tem um grampeador. Grampeador em repartição pública, cara, é sempre motivo de treta. Quem trabalha em repartição pública sabe. Sempre tem aquele monte de grampeador ruim e tem aquele que é bom, né? Aquele que é o top. Quem trabalha em repartição pública sabe o que eu tô falando. Qualquer um do Brasil, tá? Aí tô lá trabalhando, clec, clec, coloquei o grampeador top no bolso, né? Pesa 2 quilos, vou fingir que nem vi. Mas coloquei aqui e tal, fui embora. Puxa vida, chega em casa, olha o grampeador aqui. E agora? Isso é improbidade, não é? Vamos entender tudo isso. Vamos entender tudo isso. Agora, o que a gente vai fazer? Pode bater o print, se você quiser, dessa primeira parte, só uma introduçãozinha, que agora o nosso trabalho, primeiro ponto, que é bem tranquilo, tá? Que é bem tranquilo, é esse aqui, ó. Entender quem são os sujeitos de um ato de improbidade. Quando a gente fala do sujeito, o primeiro que nós temos é o sujeito ativo. O sujeito ativo é aquele que pode praticar um ato de improbidade administrativa. É quem pode cometer o ato de improbidade administrativa. Tome muito cuidado para não confundir o sujeito do ato de improbidade com o sujeito de uma ação de improbidade. Mas eu não vou explicar o sujeito da ação agora, para não confundir. Lá na frente, ao chegarmos na ação, eu retomo nisso aqui. Beleza? A gente fala de novo, mas só para já ir se adaptando. Ao falarmos do sujeito, nós temos uma divisão. Nós temos o chamado sujeito ativo próprio. Esse é um nome que você não encontra na LIA, tá? Porque isso aqui é doutrina. O sujeito chamado sujeito ativo próprio, ok? E tem o outro, que é o sujeito ativo impróprio. Então fica de olho aqui, porque como eu disse, a gente vai fazer um trabalho bem legal na lei, mas nós temos que colocar aqui alguma coisa de doutrina, alguma coisa de jurisprudência, faz parte do jogo, tá? A gente vai esquematizando tudo. Então quem que é o sujeito ativo próprio, Thales? O sujeito ativo próprio é o próprio agente público. Quando a gente fala do sujeito ativo próprio, é o próprio agente público, aquele cara que é servidor, que pode ser o cara que é concursado, pode ser aquele que tem um cargo em comissão, pode ser até o estagiário, sabe por quê? Quando a gente fala aqui agente público, nós entendemos aqui agente público, ó, em sentido amplo. Nós entendemos aqui agente público em sentido amplo. A gente vai trabalhar já esse conceito, porque tem bastante pegadinha nele. Você vai verificar, por exemplo, o estagiário de um órgão público. O estagiário de um órgão público, ele é agente público aqui, para fins de improbidade? Coitado estagiário, né, velho? Às vezes não ganha nada, leva a culpa de tudo, e se escorregar, vá por a lei de improbidade, como sujeito ativo próprio, inclusive. É, ele exerce uma função pública, mas já a gente vai ver esse conteúdo aí, a gente vai pegar esse conceito. Mas olha que interessante, essas alterações aqui da lei colocaram também algumas pessoas que são equiparadas a agente público. Então, olha que legal isso. Além do agente público, que é o sujeito ativo próprio, também podemos chamar aqui de sujeito ativo próprio algumas pessoas que são equiparadas a agente público. A própria lei diz, olha, são equiparados a agentes públicos. Vamos ver? Já. O que eu quero que você faça é o seguinte, ó. Quiser anotar, ver tal, relaxa. O tio vai devagarzinho, esquematizando tudo, e aos poucos vamos jogando conhecimento e costurando, tá? Assim que o negócio funciona. Vou confessar um negócio pra você. Pensa no trabalho que deu montar essa aula aqui. Você não tem ideia. Porque se for só pegar, joga slide, tal, lê, explica, tal, é uma coisa. Agora, rapaz, fica pegando esse troço e lê, e faz esquema e monta, e olha. Nossa, eu peguei, fiz um monte de esquema assim, eu olhei e fiz assim, falei, ficou uma bosta. Foi lá, faz de novo e tal. Aí vai ficando legal, vai, sabe? Que é pra deixar didático. Então relaxa, tem tudo uma ordem, tá? Aos pouquinhos a gente vai aprofundando cada vez mais. Porque se eu só chegar aqui e derramar tudo, aí eu vou estar fazendo mais do mesmo. Aí eu já não é muito minha praia, eu quero fazer diferente com você. Eu não quero fazer mais do mesmo. Eu quero fazer de uma forma que a gente vai construindo devagarzinho, e até aquelas coisas que pareciam do capeta, você vai olhar e falar, ah, é isso. Fechou? Confie, vem. Vamos lá. Eu não gosto de falar confia, porque geralmente quem fala confia são justamente as pessoas que não merecem confiança, né? Mas é verdade. Mas então, tipo assim, só aguarde um cadinho aí que vai dar certo. Vamos lá, ó. Seguinte. Aí tem o sujeito ativo impróprio. Quem que é o sujeito ativo impróprio, Thales? São pessoas que não se enquadram no conceito acima. São, digamos, particulares. É o particular, cabra safado, que está envolvido na mutreta. É aquele particular que induzir ou concorrer para o ato de improbidade administrativa. Ok? Ô, professor, não tinha uma parada de ser beneficiado e tal? Deixa eu te explicar. Com essas mudanças da lei, algo que foi muito criticado também, algumas coisas com razão, outras não, tá? É porque a lei, no geral, ela regulamentou muito mais e em alguns pontos ela deu uma aliviada. Por quê? Porque, cara, a lei de improbidade nos termos anteriores, ela era tão ampla que não existia um prefeito no Brasil que não estava respondendo uma ação de improbidade. Era muito ampla. Então não tinha, acho que um prefeito no Brasil que não tinha pelo menos uma ação. É muito difícil, porque era muito ampla, cara. Então tinha coisas que acabava dando margem até para perseguição política. Tem muito cabra safado que rolou na lei de improbidade também, não me entenda mal. Só que ela era muito ampla. Então ela dava margem para muita coisa. Pô, às vezes o cara praticou um ato de improbidade, aí ele ficou rico com aquele dinheiro, e ele, por exemplo, comprou um presente de casamento para um sobrinho. E o sobrinho foi beneficiado, o sobrinho vai responder por improbidade. Caramba, velho. Você reparou como ela era muito genérica, hoje não. Ela deu uma limitada até para não ficar tão, digamos, fácil enquadrar, porque antes era muito aberto, tá? Tem ponto que não ficou legal, não. Dá muita margem, assim, para malandragem. Mas outros foram legais. E para a gente, não interessa nada disso. Interessa é acertar na prova. Mas eu estou te explicando isso, porque aí te ajuda um pouco no aprendizado, fechou? Então, aqui no primeiro momento, quem que nós temos? Sujeito ativo. É quem pode praticar o ato de improbidade. Pode bater o print se você quiser, que eu vou trocar de tela, e nós vamos ampliar isso aqui. Ampliar isso aqui, olha que legal. A gente começa do simples, essa é a mecânica, tá? Essa é a mecânica que eu vou desenvolver com você. A gente começa do simples e vai construir em cima. Porque se eu fizer uma emboleira com tudo, meu amigo, tem muito material por aí que a gente pesquisa, vê de tudo, assiste aulas de tudo, a gente pesquisa muito, faz parte, né, livros e tal. Tem material que eu olhei assim, eu falei, olha, cara, eu que dou aula desse troço, não tô entendendo direito. Não, peraí, eu sou meio burro, tudo bem. Mas, né, tem que simplificar, não dá. Então essa aqui é a vibe, tá? Calma que a gente vai agora agregando. Esse ponto aqui é fundamental, se você não souber isso aqui, você vai perder a questão de prova. Já bateu o print? Então vai que o tio vai trocar de tela. Agora, o que nós vamos ver aqui, ó? O sujeito ativo próprio é o próprio agente público. O impróprio é o particular, cabra safado, que não sendo agente público, induzir ou concorrer para o ato de improbidade. Ele induz ou participa da treta. Agora, nós vamos ver quem é agente público, beleza? Então vamos lá, ó. Estamos tudo aqui dentro disso ainda. Deixa eu destacar bem para você, ó. Tudo que nós estamos estudando ainda tem a ver com isso aqui, ó. Com o sujeito ativo, tá? Tá bom, tio. Então vem cá. Primeira coisa que a gente tem que dar uma olhadinha é falar um pouquinho acerca do conceito de agente público. É falar um pouquinho acerca do conceito de agente público. Beleza, então. Quando a gente fala de agente público, nós estamos falando daquela pessoa física. Mas, Thalio, só pessoa física responde por improbidade? Negativo, tá? A gente vai ver que a lei de improbidade também alcança pessoas jurídicas. É, às vezes uma empresa, tal. Opa, essa observação lá, eu vou colocar lá em outro lugar. Mas eu já quero colocar aqui para você, ó. Colocar aqui uma observaçãozinha, tá vendo, ó? Também alcança, também pode ser praticado por pessoas jurídicas. Então, ó, pessoa jurídica... Uma pessoa jurídica, Thalios, pode cair aqui na lei de improbidade? Pode. Pessoa jurídica também. Nós vamos ver isso aqui mais para frente um pouquinho. Mas é uma dúvida que naturalmente vai surgindo. Então, a gente já vai tirando ela. Uma dúvida natural de pergunta aqui. É só pessoa física? Não. Pessoa jurídica também pode responder nos termos da LIA. Uma pessoa jurídica também responde... nos termos da LIA. A diferença é que a pessoa jurídica, ela tem também a lei anticorrupção, ela tem outras paradas pegadas aí também, viu? Tem a lei anticorrupção, e a gente vai estudar e tudo isso aí. Mas a primeira pergunta, olha como que vai funcionar. A gente começa simples e vai completando. Primeira pergunta bem simples. Uma pessoa jurídica também pode cair a casa aqui nos termos da LIA? Pode. Também pode. Pronto. Depois a gente vai ver como funciona. Fechou? Beleza. Pode bater o print de novo. Prometo que eu não mudo mais. Muito bem. Agora, olha só. Quando a gente fala de agente público, ao falarmos de agente público, nós temos aquele conceito, e esse conceito é que eu acho muito legal trabalhar contigo, porque você vai usar ele em vários lugares, não só aqui na lei. Esse aqui é um conceito muito útil para a matéria como um todo. Lembrando que aqui a gente está falando agente público em sentido amplo. Quem que é agente público, Thalios? É aquele cara que exerce um cargo público. Ele pode ocupar um emprego público, como, por exemplo, trabalhar em uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Ele exerce também um mandato, como prefeito, vereador, deputado, senador. Exerce uma função. Então, é aquele cara que exerce cargo, emprego, mandato, função, tudo público. Um cargo público, emprego público, mandato, uma função pública. E, ó, passou outro negócio para você, tá? Isso aqui tudo é resumo. No resumo, nós temos uma premissa básica. Menos é mais. Quanto mais resumido, melhor. Porém, eu não posso fazer de uma maneira que prejudique a revisão depois, tá? Se você conseguir depois enxugar mais ainda, cara, maravilha. E até uma dica de resumo. Poxa, eu vou ficar escrevendo aqui, ó, cargo público, emprego público, mandato, função pública. Não precisa, cara. Isso que vai ajudando. Menos é mais, sacou? Para você revisar depois, nossa, muito mais legal. Então é aquela pessoa física que exerce cargo, emprego, mandato, função. E ela faz isso aí por meio de nomeação. Ela foi nomeada para o cargo público dela, por exemplo. Ela foi designada por meio de nomeação, por meio de designação, por meio de eleição. Foi eleito. Deve estar perguntando aí, ah, e os políticos tal, tipo prefeito, vereador, responde? Ah, rapaz, é os que mais responde, inclusive. É os que mais responde, se tu quer saber. Por meio de eleição, por meio de contratação. Essa galera aí são os principais fregueses aqui. Além disso, você vai ver que aqui a gente usa um conceito amplo, tá? Que fala por meio de nomeação, designação, eleição, contratação. Ou por qualquer outra. Ou por qualquer outra. Olha que conceito amplo, ó. Ou por qualquer outra forma de investidura. Depois eu vou resumir, tá? Mas é importante a gente colocar tudo. Esse conceito aqui, ele é muito top, ele vem tudo que é lugar. Ou ainda, por qualquer outra forma de investidura ou vínculo. Então repare que aqui a gente está falando em sentido amplo mesmo. Desculpa. A gente está falando aqui em sentido amplo mesmo. Agora vem a parte quente, tá? Para tudo, que é aqui a pegadinha tradicional em prova. Ainda que, é aqui que vem o creme do milho, ó. Ainda que ele faça isso de forma transitória e no amor. Só no amor. De forma não remunerada. Ainda que de forma transitória e não remunerada. Esse é o ponto mais quente. Então repare que aqui nós estamos falando de agente público em sentido amplo. Cargo, emprego, mandato, função, por meio de eleição, nomeação, designação, qualquer outra forma de investidor ou vínculo, ainda que de maneira transitória e não remunerada. Quer ver um exemplo? Mesário eleitoral. Já foste mesário? Mesária? Muita gente foi mesário, né? É legal, tal. O mesário, ele está exercendo uma função pública. Ela é transitória. Você não tem uma carteira de mesário assim, aqui, ó. Não tem, né, cara? É transitória, entendeu? Só aquela vez lá. É remunerada? Não é. Ah, é sim, professor. Eu ganhei 20 reais lá. Meu filho, 20 reais para ficar o dia inteiro. É para você comer um salgado na esquina e não comer conforme mastigar a urna, entendeu? Não é uma remuneração. É na base do amor. É na base, entendeu? Né? E é considerável. Pisa na bola para tu ver quando tá lá. Se não cai aqui nos termos da linha, pode cair. O estagiário que eu citei antes. O estagiário também. O estagiário de um órgão público, se ele está lá na função dele lá e faz uma besteira, ele pode cair também. Então aqui, a gente pega em sentido amplo, beleza? Tem algumas jurisprudências, uma inclusive bem recente, já que tem decisões bem recentes que vale a pena que eu citei, é justamente ele. O estagiário. Ô, meu filho, o estagiário leva tudo de culpa de tudo. Você acha que não ia sobrar a lia para ele? Lógico que ia sobrar a Lia para ele também. O estagiário não precisa nem escrever, você sabe que ele responde nos termos da Lia. Então aqui a pegadinha de prova pode ser assim, ó. A lei de improbidade é só para quem tem cargo. Não, emprego também. A lei de improbidade é só para efetivo. Não, transitória também. Só para quem recebe. Não, é transitória não remunerada. Ela alcança todo mundo, entendeu? Ela é extremamente ampla. Claro que aí nós temos que pegar jurisprudências e tal para aprofundar. Mas o examinador vai perguntar coisa mais tranquila. Certinho? Pode bater o print? Pode bater o print. Então vamos lá. Vimos aqui um conceito bem legal, bem importante de agente público, tá? Porém, agora a gente vai seguir aprofundando um pouquinho, a gente vai seguir aí colocando mais conteúdo. Vimos o conceito e agora vamos colocar coisas que envolvem tanto a jurisprudência como algumas novidades da lei também. Bate o print aí e vamos para a próxima. Bonito? Então tá. Vamos às nossas observações, ó. Primeira delas. A lei de improbidade alcança os agentes políticos? Quem que é agente político, Thales? Político. Chefe do executivo, como prefeito, governador, seus auxiliares imediatos, ministro de Estado, secretário estadual, prefeito, deputado, senador. Claro que alcança. Inclusive, arrisco dizer aqui que são os maiores fregueses aqui da Lia, entendeu? Não sei, tô jogando por cima. São alguns dos maiores fregueses aqui da lei de improbidade, inclusive, tá? Se aplicasse para eles, nossa, a lei ia dar uma emagrecida violenta a lei. Mas, inclusive, né, são alguns dos maiores fregueses. Mas aplica sim, com uma exceção. Hoje a lei de improbidade fala, inclusive a gente é política, ela colocou expresso. Mas nós temos essa exceção que existe aí na jurisprudência, que coloca uma única pessoa que está a salvo da Lia, que é quem? O presidente da República. Por quê, professor? Porque não é que vai ficar suave para ele não, tá? Mas é que para o presidente da República tem legislação própria. Tem legislação própria. Então, quando a gente fala aqui da Lia, ela é aplicada, inclusive para agente político, tá? Inclusive para agente político, menos o presidente da República. Isso aqui é uma jurisprudência que já tinha antes, tal, tá tranquilo. Tudo de boa aqui. A diferença agora, é que a lei trouxe a figura de alguns equiparados. Olha que legal isso aqui, ó. A lei, isso aqui é novidade, isso aqui não vai cair em prova, não. Isso aqui vai despencar, vai chegar rolando, capotando assim, em prova. Que são os equiparados. Sabe o que você vai notar? Que quando a gente fala aqui, depois teve a mudança para a nova lei, as bancas ficaram um pouco cautelosas. Elas foram assim, a maioria, tá? De uma forma geral, elas foram bem suaves, tipo, mudou, deixa eu ver, vamos devagar, pega aqui texto de lei e tal. Elas foram mais suaves, entendeu? Só que, com o passar do tempo, o próprio examinador vai ficando mais experiente na Lia e fala, isso aqui eu já cobrei, vou ter que cobrar essa outra parada aqui também. Então ele vai começar a pegar mais amplo. Isso aqui você vai encontrar, tá? Você vai encontrar. Olha só, quem são os equiparados para fins aqui de agente público? Fins de sujeito ativo próprio, tá? Nós temos aqui como os equiparados, primeiro, aquela pessoa física, isso aqui é questão de prova também, e aquela pessoa jurídica, professor, uma empresa, pode responder nos termos da Lia? Não são pode como deve, filho. Se fez cagado, eu acho é pouco. Responde. Pessoa jurídica também, tá? Pessoa jurídica também. Aqui tem pegadinha. É aquela pessoa física ou jurídica que a gente vai ver já já como está na lei, mas que de uma forma ampla tenha firmado uma parceria com o poder público. Já já nós vamos ler isso aqui, ok? Já já nós vamos ler. Mas é aquela pessoa física ou jurídica que tenha firmado uma parceria com o poder público. Ele vai ver já já que fala ali, contrato, gestão, papapá, convênio, parcerias. Você vai encontrar isso aí já já, que a gente vai ler isso aí já já. Eu estou esquematizando, estou resumindo, lembra? Resumo, menos é mais. Tá. São equiparados. Então, ó, esse é o resumo, que tem uma parceria. Ou seja, deixa eu escrever aqui para você, que a gente vai analisar na lei já, tá? Mas só para deixar esquematizado aí, porque isso aqui vai vir um copiou-colou lascado em prova, não tenho dúvida. É aquela pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública, ó, um convênio, um contrato de repasse, um contrato de repasse ou um contrato de gestão. Não precisa decorar tudo isso, viu, Bisonho? Só estou esquematizando para você ler, tá? Para você ler. Um contrato de repasse, de gestão, ele celebra ali, porque a pessoa fala, ah, eu vou decorar tudo isso aqui, então. Não, calma, cara, relaxa, eu vou falando para você que tem que decorar, tá? Porque às vezes a gente fica meio perdido, né? E sai decorando tudo, inclusive gastando energia no que não precisa. Um contrato aí de parceria, um termo de parceria, quer dizer, um termo de cooperação, ou qualquer, olha como ela deixa amplo aqui também, ó, ou qualquer ajuste administrativo equivalente. Então, de uma forma resumida, é o que a gente colocou aqui em cima. Tem afirmado parceria com o poder público. Pronto. Pronto, firmaram uma parceria. Tranquilo até aqui? Então tá. Pode bater o print aí. Essa galera que a gente está vendo aqui seria o dito agente, o sujeito ativo próprio. Todos eles estariam enquadrados naquele conceito do sujeito ativo próprio, que é o próprio agente público e os equiparados. Ó, vou voltar aqui para te mostrar. Lembra aqui, ó, sujeito ativo próprio, tá vendo que a gente viu? Agente público e equiparados. Lembra que alcança pessoa jurídica. A gente pegou aquilo lá e ampliou. Beleza? A gente pegou aquela observação e ampliou. Então pode bater esse print aí também. Aí você vai reparar que a novidade que a gente tem são esses equiparados. Caraca, isso aqui eles vão copiar, colar, jogar na prova sem pudor. Fica de olho que é bem quente, tá? Principalmente a pessoa jurídica. A gente olha e fala, nossa, pessoa jurídica, né? Estranho. A pessoa jurídica respondendo por improbidade. Pode responder sim, tá? Fica de olho aí, que essa parte ela vai fazer um sucesso danado na prova. Até aqui estamos tranquilos? Sim, querido professor. Agora a gente vai falar um pouquinho desse cara aqui, ó. Do sujeito ativo impróprio, tá? Do sujeito ativo impróprio, que é o particular. É esse cara que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, ó, nós vamos falar agora dessa fera aqui, do particular, do sujeito ativo impróprio, aquele que mesmo não sendo agente público, pode responder nos termos da LIA. Mas isso é no próximo episódio, tipo série da Netflix, né? Sabe série da Netflix? Geralmente, né, a série que ela faz assim, ela termina com suspense, né? Ela tá indo lá, ela tá meio chatinho. Aí ele joga uma bomba assim. Caraca, que massa, eu tenho que assistir o próximo episódio. Aí a gente já ia dormir, não sei o quê. Então, aqui é pro bem, aqui é pro bem. Então, cenas do próximo capítulo. A gente vai ver o particular fazendo bagaceira, a casa dele caindo, rolo confusão. A gente se encontra já no próximo vídeo. Valeu!